Título deste episódio: quem é você? E o que faz você sentado a esta mesa? Ai, vai-se embora, é? Tudo isto é o título. Antes de mais, tinha de falar sobre isto. Parece que vocês devem ter visto isto. Eu estou em vias de receber um prémio com o nome mais pomposo de sempre, que é Personalidade de Excelência. E ainda esta manhã, ao sair da cama, entro na casa de banho, olho-me ao espelho em cuecas e proferi as palavras: mas como? Como?
Oh, Marco, tu só de cuecas não és.
Eu não sou uma personalidade de excelência.
Não és de excelência?
Mesmo vestido, mas em cuecas, então. Mas é um prémio da Superbrands e estou na categoria influencer. Sendo que as outras candidatas são a Pipoca Mais Doce e a Margarida Curceiro.
Margarida quem?
Curceiro.
Não sei quem é.
Eu já disse no Instagram que isto, tudo isto faz o meu síndrome de impostor apitar. Mas pronto, era, se não ganhar, sou um candidato a excelência.
És.
Mas elas duas têm excelência.
Elas têm excelência. Têm
excelência. Podiam tirar uma fotografia todos. Em
quer Magui, quer Pipoca. Mas atenção, é. Marco, tu não ficas atrás.
Obrigado.
Tu não ficas atrás.
Obrigado.
Tu, se quiseres, namoravas com o Lando Norris.
Com quem?
É o namorado da Magui Corsair.
Ok, ok. Bom, Michelle é uma inglesa que casou há 4 anos. Um dia depois da cerimónia, estava ela encantada a ver as fotografias da festa. E ao contemplar as fotos, uma pergunta soltava-se dos seus lábios várias vezes. E a pergunta era a seguinte: mas quem é aquele gajo? E não, ela não se referia ao noivo, que isso seria estranho. Não, era um tipo sempre lá atrás nas fotos, sempre recuado, mas sempre de olhos postos na câmara. Ela não fazia ideia quem era ele. Nem ela, nem todos os amigos e familiares a quem ela mostrava as fotografias e a quem perguntava: mas quem é? Quem é aquele gajo? Na volta há mais pessoas com esta questão quando olham para as fotos do seu casamento, não é? Que há sempre os chamados wedding crashers, não é? A malta que, para beber uns copos e comer qualquer coisa e divertir-se um bocado, entra por casamentos adentro a ver se pega e depois lá dentro vai dizendo que é amigo do noivo ou da noiva, dependendo de quem lhe pergunta quem é. Mas este caso era particularmente intrigante porque não só ninguém sabia quem era ele, como ninguém de todas as pessoas que tinham estado na festa com quem a Michelle falou, ninguém se lembrava de ver lá aquele Zé Maria Pincel. E havia uma boa razão para ninguém se lembrar de ver o tipo no casamento. Ninguém o vira porque ele, na verdade, falecera 20 anos antes.
Oi.
Fafá! Não, desculpem, não é uma história dessas. Não, não consegui ver recidido. Desculpem. Bom, o casamento foi há 4 anos. 4 anos foi exatamente o tempo que demorou a busca por aquele sujeito das fotos. Quem era? Primeiro, a Michelle publicou fotos no Facebook dela. Alguém sabe quem é este homem? Nada. Mas ela estava decidida a saber quem era o tipo. Eu não sei se teria a mesma paciência de investigar isto. Seria assim tão importante? Para ela, sim. Ela precisava de saber quem era, de onde vinha, o que fazia no casamento dela. Então, contactou um criador de conteúdos das redes, um tipo chamado Daza, que tem mais de 400 mil seguidores no Facebook e 129 mil no TikTok. Oh, minha senhora, tem 1 milhão e tal no Instagram. Escolha melhor as pessoas a quem pede coisa na internet.
Porque,
para
porque tu és de excelência, Nuno.
Porque eu sou uma personalidade de excelência.
És uma pessoa até de cuecas.
Achas?
Não, repete.
Já te vi, já te vi, já te vi de cuecas.
Vá, Manel, achas que eu sou uma personalidade de excelência em cuecas?
Sobretudo em cuecas, sim.
Ok.
É isso. Vestido not so much.
O que é certo é que depois do tal criador de conteúdos, Daza, publicar as fotos do misterioso conviva, não tardou 2 horas até o tipo ser descoberto. Ele chama-se Andrew Helliman. Incrivelmente, não era um fura casamentos básico, não. Ele manteve-se calado 4 anos a ver se a coisa passava despercebida, mas não, e não teve outro remédio que não, ao ver a sua cara nas fotos, nas redes sociais deste criador de conteúdos, não teve outro remédio que não chegasse à frente. E então explicou: é que eu estava no casamento errado. E o que é que se passou? O Andrew namora com um rapaz que há 4 anos fora escolhido como... qual é o masculino de dama de honor? Senhor de honor? Dama de honor? O que é? O que é uma dama de honor? O que é?
Ah, não sei.
Um homem de honor.
Cavalheiro de
honor. Cavalheiro de honor. Vai ter claro, que ser. O oposto de dama é cavalheiro. Eu sou muito estúpido. Como é que querem? Faz algum sentido, personalidade de excelência? Isto?
É porque não estás cuecas.
Se calhar eu de cuecas fico mais inteligente.
Tu, se tivesse cuecas, chegavas logo ao cavalheiro.
Pois é. O namorado de Andrew era cavalheiro de honor no casamento de uma amiga dele, que é a Micaela. Ele tinha sido convidado para esse casamento, este rapaz, o Andrew, como acompanhante, é o chamado plus one do seu namorado. Por alguma razão, diz Andrew, ele disse-me que era para estar no Hotel Carlton em Preswick às 2 da tarde, quando na verdade o casamento estava a acontecer num outro hotel, num outro sítio. Então, ele tinha saído mais cedo para ajudar naquilo que é suposto as pessoas de honor, os cavalheiros ou as damas, ajudarem, e disse-me para ir lá ter às 2 da tarde. Só que me deu a morada errada, diz ele. Então, o Andrew chega ao casamento, não conhece ninguém, a única pessoa que ele conhecia ali seria a noiva, a Micaela, ainda não a tinha visto desde que chegara ao hotel, e achou estranho não estar a ver o namorado, ou seja, o cavalheiro de honor em lado nenhum. E é quando a marcha nupcial começa a tocar e quando toda a gente se levanta para a chegada da noiva, que este tipo constata: valha-me Deus que aquela não é a Micaela. Diz ele: uma pessoa não pode simplesmente levantar-se e deixar um casamento assim a meio da cerimónia. Por isso, por uma questão de gentileza e educação, tive de alinhar nisto durante uns sólidos 20 minutos, enquanto um casal que eu não conhecia de lado nenhum trocava os seus votos.
Coitado.
Mal eles disseram sim e deram o beijo, o Andy diz que se pirou a correr para o casamento correto. Mas é uma boa pessoa, ficou.
É uma
ficou,
pessoa educada.
Ficou ali,
é
esquisito, não é?
Não queria chamar as atenções,
claro.
Para si, claro.
20 minutos ele ali ficou. E ficou imortalizado nas fotografias de um casamento onde não era suposto estar. A parte mais gira disto: o convidado intruso acidental e a noiva conheceram-se finalmente esta semana, riram-se imenso disto e ficaram amigos. Malta! Pessoas a ficarem amigas em 2025!
Não acredito!
É possível!
Vai durar pouco.
É possível!
Exato.
E é neste ambiente de alegria e felicidade que passamos para a próxima história, cujo ponto de partida é sempre aquele momento importante na vida de um jovem casal, não é? Que é o dia em que um deles conhece os pais do outro. Desabafa então este rapaz no Reddit: a minha namorada convidou-me para um jantar em família onde finalmente eu ia conhecer os pais dela. Estamos juntos há já 1 ano e por isso eu queria provocar uma boa impressão. Ora bem, antes de continuar, malta, para eu estar a contar esta história nesta rubrica, quais as possibilidades de que isto tenha corrido bem? É que reparem, nós viemos de uma história que deixou um quentinho acolhedor, não é?
Sim, sim.
E devolveu um pouco a esperança na humanidade.
Um engano que acaba em amizade e tal.
Seria eu capaz de estragar o ambiente a seguir? Será que não podemos ter um episódio inteiramente otimista de vez em quando?
Não,
eu não desejo otimismo.
Marco, eu também não. Marco, eu tenho fezada no otimismo.
Tens?
Tenho. Eu acho que vai ser uma história que acaba também muito, muito otimista.
A ingenuidade deste Vasco.
Pois é, pois é.
Eu acredito, Marco.
Eu estou a ver aquela descida, a primeira descida da montanha russa.
Claro, claro, claro.
Agarrem-se.
Como é que comentas então esta frase? O jantar estava a correr bem.
Até que...
Inicia...
O jantar estava a correr bem, diz o jovem, e a dada altura o pai dela começa a fazer-me perguntas sobre o meu trabalho. Ora, diz ele, eu trabalho no departamento informático de uma empresa e, embora não receba mal, certo, não é nenhuma carreira capaz de dar um estatuto por aí além.
E depois, o pai diz, eu também trabalho no departamento informático e ficaram amigos para sempre. Fim da história.
É isso, também
é.
Foi isso que aconteceu.
Obrigado! O mundo é bonito!
Lança o genérico.
Depois de me colocar algumas questões, o pai dela soltou uma gargalhadinha seca e disse: então quer dizer que o meu amigo basicamente passa o dia sentado a um computador. Enfim, não era exatamente o tipo de homem que eu imaginava para a minha filha, mas pronto. Diz ele que as pessoas à volta da mesa tentaram amenizar o ambiente rindo de uma forma desconfortável. Ele diz: tentei fazer um comentário espirituoso para desdramatizar, mas antes que eu conseguisse acabar, o pai dela rematou: enfim, talvez um dia você arranje um emprego a sério e possa sustentar uma família.
Ela.
Ai, levar com ele,
malta,
o resto da vida.
Eu nunca tinha visto isto. Caramba, eu admito que um pai mais conservador possa dizer isto se lhe aparecer um candidato a genro que diga: estou a tentar ser ator, não é? Esse tipo de coisa.
Mas repare, ele, agora, se calhar vai dizer isso a todos.
A vida de ator não é fácil.
Ele vai dizer isso a todos.
Se calhar. Para o trabalho como ator é incerto. Agora, este tipo era um informático estável, tinha um ordenado consistente. Quando é que ser informático se tornou num emprego a brincar? Isto é estranho. Portanto, recapitulando, o pai da namorada diz: talvez um dia você arranje um emprego a sério e possa sustentar uma família. E diz o rapaz: caiu-me tudo. Caiu-me tudo. A minha namorada ainda disse: pai, por favor. Mas também não foi capaz de me defender para lá disso. De modo que, ato contínuo, declarei que estava mal disposto, disse boa noite e saí porta fora.
Ótimo.
E agora eis o buzilis da questão, que é: a namorada ligou-lhe mais tarde a cascar nele. Que ela tinha envergonhado por ter deixado o jantar daquela maneira, que ele devia esquecer o assunto porque o pai dela estava só a meter-se com ele.
Não.
Diz
ele, fez muito bem.
Diz ele: o problema é que eu me senti desrespeitado e não acho que, claro, tenha exagerado na minha reação. Só que ela agora está amuada comigo e diz que devo à família dela uma desculpa.
Hã?
Então e o sacana do velho?
Ai, eu não voltava a essa família.
Não deve uma desculpa ao rapaz? Um informático, não é? Que eu tinha sonhado. Talvez um dia arranje um emprego assim. O velho é estúpido. O velho é estúpido.
Acho que concordamos.
Os comentários são muito giros, estão quase todos do lado do jovem e há uma pessoa que consegue identificar de uma maneira muito clara o beco sem saída em que as bocas do pai da moça o deixaram. Diz esta pessoa: reparem, se ele tivesse ficado no jantar e tivesse continuado a ouvir o potencial sogro a massacrá-lo com bocas e a mochar, ia parecer cobarde. Se ele tivesse continuado na mesa e devolvesse ao senhor a mesma atitude condescendente, a namorada ainda assim ia dar-lhe na cabeça.
É claro.
Se ele saísse do jantar como saiu, fica com fama de frágil que não consegue aguentar uma piada. Não havia uma única boa opção aqui. O senhor estragou completamente o ambiente do jantar. Mas este comentador sugere que há uma saída possível e fez-me rir muito. Diz ele: a mim parece-me que a única solução é você desafiar o pai dela para um duelo ao meio-dia. Pode não envolver armas de fogo reais, para ninguém efetivamente morrer, mas no caso de você ganhar, deverá ficar com a dentadura do pai dela como troféu. E eu acho que esta é a opção.
É a opção,
é a única,
claro,
opção viável para deixar isto. Bom, para terminar, prossegue a pré-venda do novo livro do Homem que Mordeu o Cão, Uma Mão Humana Forrada a Veludo do Homem. Na próxima semana eu vou ter de assinar para aí 1000 livros. Agora reparem, a ideia inicial era as queridas pessoas da Penguin trazerem cá aos poucos estes exemplares todos para eu ir assinando. Só que ontem concluímos que isso é impraticável, porque são muitos livros e não há espaço, e depois como é de transportar e carregar.
Então tens que ir à fábrica?
Portanto, eu vou ter que ir lá um dia assinar todos esses exemplares. Qual é o problema? Como tu sabes, Vasco, estou a gravar Taskmaster, não tenho vida, não tenho vida. E para os livros chegarem a casa das pessoas a tempo, eu não posso dar ao luxo de ir assinando aos poucos. Então é provável que na próxima quarta-feira eu tenha de ir lá assinar para aí 1000 livros seguidos. Vou já avisar, não vou fazer bonecos.
Boa.
Não há bonecos para ninguém.
Um carimbo com
só
uma bonecada.
Já agora, para quem não sabe, se os bonecos, o Marco sempre dá um autógrafo, faz um boneco do cão.
Um cão. Não posso, não, é, pá, não, não posso.
Dá, não
não
dá.
Posso. Vou ter que, vai ter que ser só com o nome.
Muito bem.
Depois, se forem as sessões de autógrafos, eu posso desenhar. Mas é pá, não dá. Não dá.
Isso é bom, assim, isso é bom, não, boa.
Agora, em quanto tempo é que eu assino o meu nome? Deixa-me. Contabilizar, cronometrem.
Deixa-me buscar aqui
um. Estou aqui a contar os segundos, começa.
Espera.
Fazer. Isto é conteúdo.
Conta até 3.
Quando eu até digam.
Espera aí. 1, 2, 3.
Go!
4 segundos. 4? Eu contei 3.
Ok.
Disseram 2, 4, 3.
Vamos tentar baixar isto para os 2,5. Vamos tentar baixar isto para os 2,5.
Mas imagina, se forem 3 segundos, vá lá, 3 segundos vezes.
Não, Marco, não te esqueças. É pegar no livro, abrir o livro,
pois,
assinar.
É tão alto. 5 segundos cada 6
não
segundos.
Não vais dar sempre o mesmo tempo para todos os livros.
Ele a meio só faz um risco.
Faz assim uns 30 segundos para cada livro.
30 segundos para cada livro? Então, mas isso quanto é que é vezes 1000?
É um dia de trabalho, são 8 horas.
Não faças contas.
Eu
é
fiz
um
muito rápido, se calhar estou errado, mas eu conto com 8 horas.
E não podes. Há livros que vão demorar menos, há outros que vão demorar mais, não é?
Mas eu acho que elas vão ajudar, os senhores da Penguin, porque vão passar os livros já, tipo,
já
linha
abertos.
De montagem, já abertos, okay. Estás a perceber?
Então, tu em 2 segundos despachas um livro.
Quando tu disseste vão-me ajudar, pensei que elas iam ver como é que tu assinas e iam fazer também.
Já sei como é que é.
Como se fazia com a caderneta de aluno, a justificar faltas.
Como assim, Manel?
O quê? Não, não.
Como assim? O que é que aconteceu?
Já prescreveu.